O Brasil registrou 1.954 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Um triste recorde. A média de mortes nos últimos 7 dias também é a maior em nosso país na pandemia, 1.572. Pelo menos 25 capitais alertam que o serviço de saúde está trabalhando além da capacidade, em que pacientes de Covid-19 não encontram vagas nos hospitais. Enquanto isso, a vacinação segue em passos lentos, com pouco mais de 4% da população vacinada. Para falar sobre o momento mais grave da pandemia no Brasil, convidamos o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que faz parte da Comissão Temporária do Senado que acompanha as ações de combate à Covid-19. Senador Otto Alencar, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vi com atenção a sua colocação e as preocupações de todos nós e me coloco à sua inteira disposição para responder as perguntas que me foram formuladas.
Pois é, senador. Nós vemos aí uma queda de braço, né, entre governo federal, governadores, não estão se entendendo, não há adoção de medidas nacionais contra a Covid. Nesse momento, o Congresso, ou melhor, o Senado, instala novamente uma comissão da qual o senhor faz parte para acompanhar a questão aí da pandemia, nesse momento gravíssimo da pandemia em nosso país. O que que o Congresso pode fazer, senador, para tentar aí protagonizar não só o debate, mas também as ações para minimizar aí os efeitos da pandemia?
Olha, Adriano, o Congresso tem feito tudo o que é possível fazer dentro das prerrogativas dos deputados e dos senadores. Tanto ano passado, todas as matérias foram aprovadas e foram, inclusive, iniciadas até no Senado Federal, como socorro de estados e municípios, o orçamento da guerra e outras matérias tantas que foram aprovadas. No entanto, o que houve foi uma certa desatenção e até omissão do Poder Executivo. Em 25 de maio de 2020, eu, numa reunião do Congresso Nacional, eu chamei a atenção do governo, do ministro da Saúde, para que aquela época pudesse assinar um convênio de cooperação técnica com os laboratórios que estavam avançando na busca da vacina. Aliás, é a única saída para evitar a doença. Não tem essa história de medicação preventiva que está se falando aí para evitar absolutamente. O coronavírus é uma virose como outra qualquer. Só é resolvida ou redutível com vacinação. Essas medicações todas não evitam que o paciente venha a contrair a doença. Então, naquele dia, me lembro bem, tenho gravado aqui até o vídeo que eu provoquei o governo federal para assinar o convênio de cooperação técnica, como fez o governador do estado de São Paulo, do Butantã, com o Sinovac, recebeu os insumos no mês de janeiro e começou a vacinação. Essa foi uma ação correta lá do governo do estado de São Paulo. O Poder Executivo, a Presidente da República, o Ministro da Saúde, devia ter tomado a mesma decisão, a mesma posição. Ao contrário disso, ficou promovendo receita de hidroxicloroquina, anita e outros medicamentos que não tem lógica nenhuma para evitar a doença. Eu lhe pergunto, tem remédio para evitar o jovem, as crianças a contraírem o sarampo, ou as pessoas até de adolescentes? Não tem como, porque é uma virose. Tem alguma medicação, algum remédio para evitar H1N1? Também não, que é vírus. Para varíola? Também não, que é vírus. Então, o coronavírus só poderá ser evitada a doença com a vacinação. Foi um absurdo a propaganda que foi feita, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, pegando a caixa de hidroxicloroquina e mostrando aqui. contrariando a ciência, todos os estudos científicos, até porque, ao que me consta, o presidente não é médico, né, para estar receitando hidroxicloroquina para a população brasileira. Isso levou a muitas pessoas a tomarem essa medicação, inclusive aqui na Bahia, em Ilhéus, terra de Jorge Amado, um médico desavisado tomou a hidroxicloroquina e morreu, doutor Moisés, porque a hidroxicloroquina, ela aumenta o espaço QT, que é o chamado espaço entre os batimentos cardíacos. Se ampliar esse espaço entre um batimento cardíaco e outro, o coração pode parar e não volta mais, foi o que aconteceu com esse médico aqui, desavisado. Então, essa situação agora precisa, na nossa comissão, tomar decisões para acelerar a compra das vacinas. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente, apresentou um projeto, aprovamos, falta o presidente da República sancionar para que a iniciativa privada possa colaborar comprando as vacinas no mercado e disponibilizando para o Sistema Único de Saúde.
Agora, senador, o senhor falou da vacinação, realmente aí é uma situação que requer atenção, né, de todos, né? Agora também tem uma outra situação, que é o tratamento dos doentes de Covid-19, por exemplo, fornecimento de oxigênio hospitalar. Há notícias, além daquela crise que houve em Manaus, né, no Amazonas, no mês de janeiro, que com aquelas imagens dramáticas, há relatos de problemas no fornecimento na Bahia, no estado do senhor, e também aqui no Distrito Federal, em outras partes do país, devido ao aumento de casos da demanda de oxigênio hospitalar. Diante disso, alguns senadores defendem a criação da CPI da Covid. O que o senhor acha dessa iniciativa, senador Otto Alencar?
Olha, primeiro, essa é uma notícia que não é correta aqui. A Bahia não está faltando oxigênio, não. Nós estamos com os hospitais todos funcionando. Houve aqui, por parte do prefeito de Salvador e do governador, sobretudo do governador do estado, Rui Costa, um trabalho de planejamento estratégico. Não faltou oxigênio. Os hospitais todos estão funcionando, trabalhando, salvando vidas e dando atendimento à população. Claro, houve um aumento dos casos. Por que houve aumento dos casos? Primeiro, porque teve eleição em novembro. E é uma coisa que isso disseminou muita doença. Naquele momento, a lucidez de alguns políticos, ou sobretudo quem comanda o país, tivesse ouvido a ciência, era bem provável que a ciência não faz eleição, não, que vai piorar o quadro. Veio a eleição, depois veio Natal, Réveillon e Verão. Aqui na Bahia, com 1.100 quilômetros de praia, foi festa de ponta a ponta. O povo também relaxou muito, né? Não acreditou que pudesse voltar a segunda onda e voltou. Essa questão da CPI, eu concordaria em gênero, número e grau, em fazê-la, desde que tivéssemos uma situação presencial. Na situação remota, não funciona a CPI, até porque a CPI de fake news está parada. O presidente Ângelo Coronel, aqui da Bahia, e a deputada Alice da Mata, a relatora, não tem como se reunir para fazer oitivas, para fazer audiências públicas, para concluir o processo da CPI. Como fazer agora a CPI e convidar para presencial, como? Pode fazer remoto? Não dá para funcionar no remoto. É quase que impossível funcionar no remoto, a ser uma CPI. Então, por isso, agora não foi possível. Eu concordo plenamente. Votou a presencial, seria o primeiro a defender aí no Senado, para que os culpados sejam apontados e, de acordo com a lei, sejam punidos. Aqueles que fizeram omissão, que não... E aí, ó, de uma maneira geral, não estou me dirigindo aqui a figura A, B ou C. Estou me dirigindo àqueles todos que deveriam se comprometer no trabalho para resolver a questão, não resolveram. Aí vai de prefeito, governador, vai dos ministros que tiveram atuação nesse sentido, do ministro que teve atuação nesse sentido, aqueles que trabalharam. Mas nesse momento, é um momento que não dá para fazer isso. E, infelizmente, não dá para fazer, porque nós estamos no período de expansão da doença e não tem como fazer a CPI que por via remota. Isso é muito, muito difícil. Tanto é que essa CPI da fake news, que chamou a atenção do Brasil e precisa continuar, está paralisada, porque não tem como fazer presencial e ninguém vai se expor. E quando eu falo se expor, são aqueles que vão trabalhar e aqueles serão convidados, porque a doença, em alguns casos, ela é um tanto quanto assintomática. O paciente tem sintomas muito leves ou moderados. 85% dos contaminados têm sintomas leves ou moderados. E o assintomático, ele estando numa reunião e dando um espirro num ambiente fechado, se tiver 10 pessoas, provavelmente 5 a 6 serão contaminadas. E isso é muito grave, mesmo usando máscara até, a não ser que tenha os cuidados de usar a máscara, duas máscaras, né? Eu sempre uso duas, uma e outra por cima dela. E nessa externa ainda passo um pouco de álcool, para me prevenir. Você viu que nessas reuniões que tivemos agora, aí no Senado Federal, 3 senadores foram contaminados. Infelizmente, o Major Olímpio, o senador Lazier e o senador Alessandro. Já perdemos 2 senadores, o senador Haroldo, infelizmente, e o senador Zé Maranhão, por Covid-19. Portanto, é uma coisa grave e não há nenhuma condição daqueles que têm bom juízo e conhecem cientificamente o que é a doença, expor as pessoas que possam comparecer a uma CPI e sair de lá contaminados com a doença e a óbito. Okay. Isso não dá para fazer isso. Portanto, o momento é muito grave em todos os sentidos, não só na crise sanitária, mas na crise econômica, no aumento do dólar, na queda da bolsa, na diminuição da produção industrial, porque não dá para produzir com a mesma força no momento de pandemia, né? Isso é muito, muito difícil, e nós estamos tendo evasão de divisas, e eu espero que o governo tome consciência. Por exemplo, por que não a Anvisa autorizar o uso da vacina Sputnik, que tem uma imunização em torno de 90%? Por que não autorizar? Sabe por que não autorizar? Porque a Anvisa, infelizmente, está ouvindo os homens que mandam na Anvisa, porque essa iniciativa foi aqui do governo do estado da Bahia, do governador Rui Costa, que fez o primeiro convênio de cooperação técnica na possibilidade de ter Sputnik. E aí não libera a Sputnik. Sputnik está disponibilizado, por que não? É isso que a comissão vai convidar o ministro, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o pessoal da Anvisa, governadores, enfim, médicos, todos esses que estão envolvidos nessa cena dramática que todos os dias nós assistimos à perda de vida dos nossos compatriotas brasileiros quando houve um relaxamento, uma omissão e uma falta de precisão no trabalho para a contenção da expansão da doença.
Ok, senhor.
Desde o momento em que o presidente demitiu o ministro Mandetta, convidou o Nelson, também foi demitido. O Nelson nem aceitou ficar diante do quadro. Depois colocou o ministro Pazuello, que tem se esforçado, não é um homem do ramo, mas tem se dedicado, mas com dificuldades, porque as dificuldades são até impostas pelo sistema. Ele pode até querer fazer, mas vem lá a força de cima e diz: não faz por aqui, tem que fazer por ali, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo no país em torno de crise sanitária.
Ok, senador. Senador Otto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço.